Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive a Cauã FM de Aparecida, Paraíba, Aldeia FM de Rio Branco, Acre, Aliança FM de Ouro Branco, Minas Gerais, Alternativa FM de Viamão, Rio Grande do Sul, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Chico César, nascido em 26 de janeiro de 1964, em Catolé do Rocha, na Paraíba. Chico César estará conosco durante todo o programa, contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Beiradeiro, destaque deste bloco, que faturou o terceiro lugar do Festival Fanpop de Avaré, São Paulo, no ano de 1991. Você lembra?
Os olhos tristes da fita rodando no gravador, uma moça cozendo roupa com a linha do Equador.
Entrevista-me concedida em 16 de agosto de 2011, em João Pessoa, Chico César me contou a interessante história de Beiradeiro, mas antes disso falou do início da carreira.
Chico César, como é então que você despertou para a música, que você escolheu essa carreira de músico?
Eu vim saber que era uma escolha, assim, por uma carreira, quando eu tinha ali perto de entre 15 e 16 anos, quando eu já me preparava para fazer o vestibular, e eu tinha que escolher, vamos dizer, um jeito de sobreviver, e eu escolhi o jornalismo sabendo que a música não iria me dar sobrevivência tão cedo, porque a música que eu fazia, que eu queria fazer, era algo muito pessoal, né? Quer dizer, era uma coisa que eu sabia que só iria pagar por ela, eu tinha essa intuição, quem compartilhasse com um pouco com aquele jeito de ver o mundo, com aquelas inquietações que eu tinha. Depois eu vi que não, mas na época, eu aí com 15 para 16, né, com 8 anos eu já tinha começado a estudar flauta doce na minha escola, no Colégio das Freiras Alemães, lá em Catolé do Rocha. Também já tinha, trabalhei dos 8 aos 15 anos de idade numa loja de discos. Isso foi me dando muita vontade de ser uma daquelas pessoas que estava na capa dos discos e que gerava expectativa nas outras. Então eu achava interessante essa associação entre o calendário e a expectativa das pessoas com relação ao tipo de música e o tipo de artista que eles queriam consumir. E também fiquei encantado, vamos dizer, com esse encantamento que as pessoas tinham pelos artistas de música. Então essa coisa de ter começado a estudar música com 8 anos, depois aí com 12 eu compus a minha primeira música sem saber que estava compondo. E depois eu fiquei pensando, pô, de quem é essa música, né? Não é de Dona Ivone Lara, não é de Paulinho da Viola, não é de Martinho da Vila, né? Não é de Jorginho do Império. Poxa, essa música é minha. Eu fiz uma música, aí mostrei pro pessoal na loja, imagina, eu tinha 12 anos. A pessoa, porra, o cara fez uma música, um samba e tal. Logo depois teve um festival de música para adultos na minha cidade. Cada um podia escrever 3 músicas, eu só tinha uma. Compus outra música, parecida com aquela primeira. E acabei ficando em 4º lugar nesse festival. Eu aí tinha de 13 para 14 anos. E ganhei um violão. Ganhei meu primeiro violão, um trovador Giannini. E a partir daí fui aprendendo a tocar violão, vendo as pessoas tocando e pedindo para as pessoas me mostrarem umas posições novas, né? Como se fosse, vamos dizer, uma pessoa interessada numa espécie de Kama Sutra do violão, né? Que posição é essa, tal, né? Isso é um dó maior e tal, né? Isso aqui é um lá maior. Aí, por exemplo, pestana já seria, vamos dizer, aquelas posições mais elaboradas e tal, né? E mais difíceis de fazer, o dedo ia, não sei o quê. Mas foi assim que eu... E aí, quando eu vi, quer dizer, aí já estava fazendo parte de um grupo, antes, na verdade, com 10 anos, eu cantava num grupo de meninos do Super Som Mirim. Desses 13 para 14, aí montei um grupo chamado Grupo Ferradura, né? Junto com o Escurinho, que tornou-se um grande percussionista e um grande compositor, nascido em Serra Talhada e criado em Catolé do Rocha. Eu tinha mais alguns amigos, Cosme Almeida, Adonias Filho, Branco Rocha. Então, mas assim que ficou na música mesmo, só eu e Escurinho. Então, na pré-adolescência, vamos dizer assim, dos 14, eu já sabia que fazia música e tal. E quando foi chegando a época do vestibular, porque eu fiz vestibular com 16, eu tinha que me decidir, o que é que eu vou fazer? Eu falei, então, apesar de eu gostar muito de música, eu vou fazer jornalismo, que eu gostava de escrever, para sobreviver e não ter de viver de música.
Chico César, Beiradeiro, que é uma composição só sua, tem história.
Beiradeiro eu escrevi uma estrofe, depois passei uns 3 anos para escrever as outras 3 estrofes, e as outras 3 eu escrevi de uma vez só. A primeira foi inspiração, as outras 3 foram necessidade, né? A primeira eu escrevi um pouco inspirado na coisa da Elis Regina. Elis tinha morrido e estava tipo segundo aniversário da morte dela, ou o primeiro aniversário, e estava tocando muito Elis no rádio. E eu estava hospedado na casa de uma pessoa em Barra Mansa que ouvia também a Elis Regina sem parar. E aí, num gravador, e aí compôs essa coisa da voz da santa dizendo o que é que eu estou fazendo cá em cima desse andor, né? A Elis santificada e agora, ao mesmo tempo, presa dentro de um gravador e tal. E depois eu fiz um show com mais 3 colegas, acho que Jarbas Maris, Lula Cortes, Cleston Teixeira ou Fuba. Aí eu tenho dúvida, acho que era Cleston Teixeira. E eu fui propor pra eles, era um show de 4 artistas. Eu vou fazer mais uma estrofe dessa música e cada um de nós vai entrar cantando uma estrofe. Compus e os caras acharam que não valia a pena. Pô, tem mais um negócio pra decorar e tal. Aí eu falei, bom, então eu vou cantar a música inteira sozinho. Eu vou tirar uma das minhas músicas do show e vou botar essa nova e tal. E eles ficaram chocados quando eu cantei e a plateia ficou assim, pasma, né? Tipo, pô, que música estranha. Um aboio, assim, né, e tal. Então, assim, essa música, quer dizer, demorou uns 3 anos pra, né, num dia eu fiz as 3 últimas estrofes, e a outra eu fiz 3 anos atrás.
Então foi assim que nasceu Beiradeiro, composição de Chico César, que ouviremos na voz do próprio criador.
Os olhos tristes da fita rodando no gravador, uma moça cozendo roupa com a linha do Equador, e a voz da santa dizendo o que é que eu tô fazendo cá em cima desse andor. A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma motorista, é cor na cor da cidade, batom no lábio nortista, o olhar vê tons tão sudestes, e o beijo que voz me nordestes, arranha céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da baiana, sentença que o turista cheire, e os sem amor, os sem teto, os sem paixão, sem alqueire, No peito dos sem peito uma seta, e a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire. A contenteza do triste, tristezura do contente, vozes de faca cortando como o riso da serpente, são sons de sims, não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. Sanções de sim, sanções de sim, sanções de sim. Não, no, nani, não, no, nani, não, no, nani, não. Sanções de sim, sanções de sim. Não, contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. Ei, 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 ai, ei, 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 ai, ei, 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 andando, ai, ei, Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bode berra, Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bode berra, bari, 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 tem uma bala no meu corpo, bari, 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 e não é bala de coco, bari, 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 tem uma bala no meu corpo, bari, 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 e não é bala de coco. Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bode berra, Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bode berra. Sanções, berra, sanções, bode berra, sanções, sanções de sims, não, no, nani, não. Sanções, sanções de sims, não, contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente.
Maravilha! Ouvimos Beiradeiro, composição e interpretação de Chico César. Esta música faz parte do repertório do CD Aos Vivos, lançado em 1995.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Chico César.
O rádio foi muito importante, até, vamos dizer assim, como ausência. Não tinha rádio na minha casa, mas nordestino escuta rádio muito alto, né? Escuta música alta. Então eu via muito o rádio dos vizinhos. O rádio, ele era a internet da época. As coisas chegavam e chegavam para todos.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicada inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Chico César, nascido em 26 de janeiro de 1964, em Catolé do Rocha, na Paraíba. Chico César estará conosco durante todo o programa, contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de uma das mais famosas, Mama África, destaque deste bloco. Você lembra?
Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia.
Em entrevista a mim concedida em 16 de agosto de 2011, em João Pessoa, Chico César me contou a interessante história de Mama África. Mas antes disso, falou do início da projeção nacional.
E a projeção nacional, Chico? Ela chegou em que momento para você?
Olha, a projeção veio depois dos 30 anos de idade, né? Eu saí daqui de João Pessoa já formado em jornalismo, já tinha trabalhado 2 anos. Aqui fiz parte do grupo Jaguaribe Carne, um grupo com uma linguagem bem experimental, liderado por Pedro Osmar. Então esse foi um momento muito especial na minha vida, que foi um momento que mostrou para mim, de uma forma bem clara, que fama e reconhecimento são coisas muito diferentes e que mesmo sem um reconhecimento, um artista pode viver, porque ele pode estar buscando numa viagem própria, né, uma experimentação de linguagem e tal, e que artista não precisa ser muito louco, assim, porra louca e tal. Ele pode fazer uma arte completamente underground, que negue o sistema de comercialização, que questione, não precisa negar, mas pode questionar, e ao mesmo tempo sobreviver, ele não precisa morrer drogado, jovem. Isso pra mim foi muito bacana, porque, por exemplo, eu bebi muito dos 13 aos 16. Com 16 conheci Pedro Osmar, que não bebia. A farra dele era tomar Guaraná Sanhauá, que era uma Guaraná fabricada aqui, que leva o nome do rio da cidade, com bolo baeta. E era um cara muito louco esteticamente, então isso, e ele não fumava, não bebia, não cheirava, né? Chegava em casa no fim do dia com o pacote de pão para alimentar os filhos e tal. Trabalhava numa gráfica, como designer gráfico. Com a convívio com o Jaguaribe Carne, eu vi que não, que tinha outro jeito. Depois, quando eu fui para São Paulo, cheguei lá aí com 19 para 20, 20 anos por aí, tendo passado por Ouro Preto, onde convivi durante um mês com os irmãos Gadelha, né, o Tony e o Alfonso. Com o Alfonso eu cheguei ao Rio de carona, e aí foi uma grande batalha. Eu me lembro que o pai do Edu Lobo, ele disse pra mim, Fernando Lobo, aí ele perguntou se eu tinha um trabalho, eu dei uma fita, e ele disse, garoto, eu não tenho hábito de fazer isso que eu vou fazer com você, mas eu quero lhe dizer um negócio, não fique aqui no Rio não, vá pra São Paulo, que aqui não tem lugar pra você não. Isso era 85, era o ano do primeiro Rock in Rio, né? E ele falou, aqui agora só tem assim, estridências, é rock, guitarras, alto, é tudo. São Paulo cabe você, o Rio não cabe. Não cabe um nordestino a mais fazendo uma música com esse nível de elaboração e tal. Vá pra São Paulo e procure, ele me deu dois bilhetinhos. Um pra procurar Rolando Boldrin, outro pra procurar Manezinho Araújo, eu acho. E eu, o fato é que eu acabei nunca encontrando nenhum desses dois, né, no momento assim, inicial que eu cheguei, mas eu acabei encontrando outras coisas, fiz outras coisas, conheci o pessoal do Zimbo Trio, que me deu bolsa de estudo, fui trabalhar como garçom, como revisor de textos, como copy desk. Quando teve um momento que eu já tava quase com vontade de voltar, fui ver um show de Lenine com Braulio Tavares, um teatro municipal. Conversei com o Lenine e então ele falou, pô, esse show aqui é o prêmio, faz parte do prêmio de um festival do interior, Avaré. Porque você não faz esse festival? Pô, festival é um negócio muito chato e tal, né? Ele disse, não, mas esse festival é diferente, não é essa coisa, você vai curtir e tal. A gente já se conhecia desde 82, e aí já devia ser 89. Aí eu criei coragem, aí me inscrevi no primeiro festival do Carrefour, no festival de Avaré, e aí conheci um monte de gente que me fez, vamos dizer, entender que tinha um lugar para minha música. Eu já tava há bastante tempo aí. Já tava o quê? Há uns 5 anos. Tinha chegado lá em 85, já era 89, né? Para 90. Zuz Homem de Melo conheceu meu trabalho, que ele tava na organização dos dois festivais. Veio me procurar e falar, puxa, seu trabalho é muito especial, papapá. E eu me lembro do Moacir Luz falando o seguinte, bicho, pense na seleção brasileira. Digamos que nós aqui sejamos a seleção brasileira. Todo mundo joga mais ou menos do mesmo jeito. Você é o Garrincha. Você joga diferente. E tal. Eu digo, pô, que é isso, bicho? Esse cara deve estar tirando alguma pra cima de mim. Mas ele falou, não, eu tô falando sério. E tal, você tem um negócio diferente. E um crítico chamado Edmar Pereira, que escrevia no Estadão e no Jornal da Tarde, ele teceu muitas luas sobre o meu trabalho. Eu ganhei a melhor letra desse festival, concorrendo com o Aldir Blanc e com o Capinã. Então isso pra mim deu muita fé, assim, de puxa, é possível, as cartas não estão marcadas, estão marcadas talvez num determinado nível das majors e tal, mas tem coisas aí, né? E isso foi muito importante pra mim.
Chico César, Mama África, tem história?
Tem história. Mama África, eu ia buscar... Eu morava nesse mesmo lugar, em Santo Amaro. A maior parte dessas músicas são de 92, na verdade. 91, 92... Do começo dos anos 90. Eu morava em Santo Amaro, tava indo buscar a minha irmã, Emerina, no aeroporto... Como chama o aeroporto do centro da cidade de São Paulo? Congonhas. Mas era muito cedo para ir de carro, e se eu voltasse a dormir, podia ser que eu perdesse a hora. Aí resolvi ir a pé. Então assim, o dia estava amanhecendo, um dia tipo sábado, eu acho. E fui andando a pé, de trás da Biblioteca Kennedy, onde eu morava, até o aeroporto. E pelo caminho, passei ali pelo Lago 13, peguei a vereador Zé Diniz. No caminho tinha umas casas Bahia, e eu fiquei vendo aquelas mulheres indo trabalhar. Cedo, tal, tinha mulheres e homens, tal, não sei porque o meu foco foram as mulheres que estavam indo trabalhar. E comecei a cantar, cantarolar essa coisa da Mama África. O refrão veio primeiro. E não tinha o caderninho, não tinha o violão. E aquilo estava na cabeça o tempo todo. Minha irmã chegou, eu fui pegar, oi, tudo bem e tal. E quase não falava, que era para não esquecer da música na cabeça. E entramos no táxi, ela dando notícia de quem morreu, quem nasceu, quem estava doente, quem não sei o quê, quem foi internado. E eu, A mãe mandou beijo, pai mandou abraço, liguei, legal. E cantarolando a música internamente, né? E ela já me achando estranho, pô, será que o cara não quer me receber na casa dele e tal, né? Aí quando chegamos em casa, eu pedi licença, peguei o violão, liguei o gravador e saí tocando, aí toquei tudo, porque já tava na minha cabeça, né? Já tava. E aí voltei a ser uma pessoa normal de novo, porque a música desembocou, vamos dizer assim, né? Ganhou o seu lugar, já não mais no éter, apenas ela estava gravada e registrada ali, eu não ia mais esquecer. E bem depois, um amigo meu chegou, um amigo meu chegou para mim cantarolando, dizendo um negócio, deve ser legal, Senegal, no Senegal. E eu perguntei, o que é isso? Ele falou, não, um primo meu foi numa festa que estava tocando, tá aí de DJ 1, Escova, o pessoal do Movimento Black de São Paulo, e chegou de madrugada cantando isso, né? Era como se o cara estivesse resumindo a festa, dizendo esse negócio. E aí, eu acabei depois incorporando esse negócio na música, no Mama África.
Então foi assim que nasceu Mama África, composição de Chico César, que ouviremos na voz do próprio criador.
Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia, Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia, Mama África tem tanto que fazer. Além de cuidar neném, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender, Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira, e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia, quando mama sai de casa, seus filhos se olodunzam, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais. Filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. Mama África, a minha mãe e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia, Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia, deve ser legal, Senegal no Senegal, deve ser legal, Senegal no Senegal, deve ser legal, Senegal no Senegal, deve ser legal, Senegal no Senegal. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia, Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia, Mama África, a minha mãe, a minha mãe.
Maravilha! Ouvimos Mama África, composição e interpretação de Chico César. Esta música faz parte do CD Aos Vivos, lançado em 1995.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
João Ferreira, violonista e compositor brasiliense.
A influência do rádio é muito grande, porque muitos artistas e muitas músicas eu conheci através do rádio, né? É aquele meio de comunicação musical ou informativo que você simplesmente liga e as músicas vão chegando até você, sem você precisar procurar, sem você precisar nem conhecer o nome da música, nem do artista, né? Então é muito legal você poder conhecer novos sons e novos artistas pelo rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Alternativa FM de Queimados, Rio de Janeiro. Alternativa FM de Sobral, Ceará. Alternativa FM de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Alternativa FM de Itapuranga, Goiás, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Chico César, nascido em 26 de janeiro de 1964, em Catolé do Rocha, na Paraíba. Chico César estará conosco durante todo o programa, contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de A Primeira Vista, destaque deste bloco, e que foi gravada por Daniela Mercury. Você lembra?
Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei.
Entrevista me concedida em 16 de agosto de 2011, em João Pessoa, Chico César me contou a interessante história de A Primeira Vista. Mas antes disso falou do processo criativo.
Então como é para você esse processo criativo? Como é que você faz música?
Na verdade, eu acho o seguinte, acho que eu sou tiriscado pelo... mordido por um bichinho da criação em algum momento. É como se fosse esse curisco, né, que tirisca a pessoa assim, né, que roça em você e tal, o tal do insight, né? Mas, quer dizer, um insight é uma ideia rápida, às vezes é um groove, né, às vezes você tá sem violão, é uma coisa de escrita... Eu sei como não é o meu processo. Por exemplo, eu sei que eu não posso ir para um lugar calmo, levar o meu violão e um caderno e dizendo assim, ah, eu vou aproveitar esses 15 dias nessa praia deserta, né, aproveitando que estão me alimentando bem direitinho e tal, que o telefone não vai tocar e vou compor. Eu não componho nada nessa situação, nada. É como se eu percebesse, bom, o ambiente é muito harmonioso, já tá tudo perfeito, né? Não precisa de mim, não precisa da minha criação. Eu normalmente componho no caos, assim, componho na escada, subindo a escada do avião de madrugada, morrendo de cansado, aí tenho uma ideia, depois sento numa poltrona do avião, fico escrevendo alguma coisa. Às vezes atrás do palco tem outra banda tocando e tô esperando para subir, vem uma ideia. Nem sempre eu termino a música na hora, mas uma boa parte, quer dizer, o que vai ser aquilo, vem nesses momentos de caos, de tensão, assim, onde há um certo estresse no ambiente, né? Então, assim, eu tinha muita dificuldade de compor por encomenda, mas aí hoje em dia eu já faço muita trilha para teatro, muitos parceiros me dão letra, eu ponho a... Pra mim é mais fácil receber a letra e botar a melodia. Mas muitos me dão melodia, porque gostam das minhas letras, e acham que aquelas letras vão brotar fácil da melodia deles. Às vezes eu demoro muito a botar essas letras que eles me pedem, né? Às vezes não consigo, porque a melodia não me dá uma pista de assunto, ou ela já é tão perfeita, é como a praia, com a comidinha bem feita e tal, que digo, bom, não precisa mais de mim aí. Essa melodia, essa música instrumental já é tão boa que não cabe a minha criação. Os meus modos de criar são vários, assim. Eu preciso de uma provocação e nem sempre estou atento a perceber que algumas coisas são uma provocação da vida, né? Às vezes entra num ouvido e sai no outro e tal. Aí quando eu vou ver, algum outro parceiro fez uma música com aquele mesmo assunto, com aquele... Aí a gente brinca que alguns se levantam de madrugada quando a ideia vem, outros viram pro lado e dormem, né? Eu, Vitor Ramil, Paulinho Mosca, Zé Cabaleiro, às vezes a gente tem mais ou menos o mesmo tema, só que um fez e o outro não fez. Então a gente diz que assim, bom, alguém foi mordido pela ideia e também abocanhou a ideia e fez. Os outros viraram pro lado e dormiram, né? Mas, porra, bicho, eu já pensei em fazer uma música exatamente essa daí, mas você não fez, né?
Chico César, A Primeira Vista, que é outro grande sucesso de sua carreira, tem história?
Bom, A Primeira Vista, eu escrevi a letra na cadeira mais alta do ônibus que vinha do Anhangabaú para Santo Amaro, onde eu morava, lá em São Paulo. Eu estava vindo de uma das reuniões lá que eu tinha com o André Abujam, que ia ser o cara que ia produzir o meu primeiro disco, um disco meio eletrônico, nordestino e tal, que devia ter saído aí em 93, 94, sei lá, e nunca saiu. E comecei a escrever uma coisa assim, enumerativa. Começava dizendo, quando não tinha nada, eu quis. E lá no fim, tinha, quando vi você, me apaixonei. Mas pelo meio, tinha coisas assim, muito engraçadas. Assim, tipo, quando bebi demais, vomitei. Quando fiz 69, gozei. Quando o Jânio morreu, eu gostei. Aí tinha várias coisas muito bizarras. Quando dormi na rede, quando deitei na rede e dormi. Não era uma música de amor. Era uma coisa bizarra, com várias, né? Quando eu cheguei em casa, que fui olhar aqueles escritos, aí eu vi que o começo e o fim eram de uma música de amor. Aí falei, bom, eu vou tocar isso aqui. Aí comecei, já tinha outras coisas pelo meio, tipo, quando... Tinha um negócio de quando me chamou, eu vim. Não, quando tive coragem, liguei, isso tinha, né? Ali no meio daquele monte de coisas. Aí eu tirei as coisas bizarras, fui botando coisas mais, assim, doces, aprazíveis ou relacionadas ao tema e tal. E naquela mesma noite a canção ficou pronta, sem o Amaharadzaya, né? Sem a parte incompreensível, né? Fiz a canção, no dia seguinte fui encontrar Tata Fernandes, Nina Blaut, acho que Simone Sou, Simone Julian, que a gente já estava começando a tocar juntos, as Orquídeas, né, do Itamar, que eu pegava emprestado. A gente fazia juntos uma banda chamada Câmara dos Camaradas. Ainda não era Cuscuz Clã, era Câmara dos Camaradas. E mostrei a música, elas, ai, que lindo, bababá, e tal. Não, na verdade, essa coisa de mostrar a música para elas já foi quando tinha o Amaharadzaya. Teve uma noite que teve um show de Itamar Assunção, Luiz Melodia, Jardim Macalé, acho que no NMB em São Paulo. Eu não fui, todo mundo foi, quis ir ou não quis ir. Eu fui pra casa e fiquei tocando essa música, fazendo vários improvisos, assim, vocais, a lá João Bosco, a lá Djavan, e acabou que a coisa se repetia sempre. Acabou que não era mais uma variação, acabou que era a mesma coisa. E ficou essa coisa de uma língua inconsciente que não diz nada objetivamente, mas talvez subjetivamente diga, e que depois todo mundo cantou, imagina, em feira de gado, o pessoal cantando, ou oh, Amaharadzaya, Soie, Dzaya, Dzaya, né, e um refrão completamente dadá. Então isso tem muito a ver comigo, de às vezes por um caminho dadaísta, experimental, não sei o que, chegar na boca do povo, né? E naquele tempo, o que as músicas, quer dizer, depois que eu gravei, que Daniela gravou, as músicas que faziam sucesso, que, né, era tipo Tapas e Beijos, eram refrões muito explícitos, né? Era Padre Zezinho, já não sei com que música e tal. Então, esse refrão é muito esquisito, mas ele acabou virando uma coisa muito forte.
Então foi assim que nasceu A Primeira Vista, composição de Chico César, que ouviremos na voz do próprio criador.
Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando ouvi Prince dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amarra desaia sou eu, desaia, desaia, aí engadum. Oh, amarra desaia sou eu, zaya, zaya, aí engadum. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando vi salifiqueita dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amarra zaya sou eu, zaya, zaya, aí engadum. Amarra zaya sou eu, zaya, zaya, aí engadum. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amarra zaya sou eu, zaya, zaya, aí engadum. Mais forte. Mais uma vez pra terminar. Oh, amara zaya soye, zaya, zaya, aí engadum. Oh, amara zaya soye, zaya.
Maravilha! Ouvimos A Primeira Vista, composição e interpretação de Chico César. Esta música faz parte do repertório do CD Aos Vivos, lançado em 1995.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Vinícius Viana, violonista e compositor brasiliense.
O rádio, eu acho que é a questão do fácil acesso, né? Que você consegue
ter um acesso a uma obra muito extensa, num curto espaço de tempo, né? Lá da sua casa, no seu conforto, e isso vai agregando muito às suas composições, né? As suas ideias, as suas influências.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicada inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Chico César, nascido em 26 de janeiro de 1964, em Catolé do Rocha, na Paraíba. Chico César estará conosco durante todo o programa, contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Onde Estará o Meu Amor, destaque deste bloco, e que foi gravada por Maria Bethânia. Você lembra?
Como esta noite findará, e o sol então rebrilhará.
Em entrevista lhe concedida em 16 de agosto de 2011, em João Pessoa, Chico César me contou a interessante história de Onde Estará o Meu Amor. Mas antes disso, falou da emoção de ouvir A Primeira Vista no rádio pela primeira vez.
Tinha uma rádio chamada Musical, em São Paulo, que tocou muito essa música. E eu tive uma surpresa muito grande. Eu tinha ido já fazer o Festival de Avaré, um pouco, acho, não sei se eu era como jurado ou como artista que ia fazer um dos shows. E quando voltei, entrando de carro em São Paulo, na Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, com Tata Fernandes, que era minha namorada na época, a gente sempre ouvia essa rádio. Aí começou a tocar A Primeira Vista. Ela quase bateu o carro, parou, no, né? E ficou lá gritando, Curumi, você vai ser uma estrela, sua música tá tocando no rádio e tal. E foi uma emoção muito grande. Nós dois choramos nesse momento e tal, né? E a partir daí, quer dizer, vem uma coisa que é o reconhecimento.
Onde Estará Meu Amor? Tem história?
Onde Estará Meu Amor? Essa música eu fiz pra Tata Fernandes. Eu tava na minha fase de Cerca Lourenço com ela, assim, né? Querendo namorá-la, e ela, na verdade, queria ser muito minha amiga e queria muito trabalhar comigo, e a gente já trabalhava, mas ela era muito reticente com essa coisa de namorar e tal, né? E eu compus essa canção aí. Eu não sei se a gente já tinha começado algo, daquelas coisas que começam e não tem continuidade e tal. Essa música, ela é inspirada no Cântico dos Cânticos, né? Dessa coisa de que alguém está procurando pelo seu amado na noite, aí diz, tipo, guarda, o porteiro da minha aldeia, você viu o meu amado, né? Os braços do meu amado são duas colunas de mármore, de alabastro, sei lá o quê, e onde estará o meu amado e tal, né? E aí, por outro lado, o amado está procurando a amada, e guarda da minha aldeia, seus seios são duas romãs, não sei o quê, tarana, tarana, né? Sua boca é a fonte e tal, onde que está a minha amada? Então, essa canção, eu me lembro, eu morava com o Zé Cabaleiro, né? Tô Penteado, num prédio, dividimos um apartamento, e eu peguei o meu violão numa manhã, acho que de sábado ou domingo, e fui para uma pracinha da que fica numa daquelas pirambeiras ali, entre a Heitor Penteado e a Nazaré Paulista. Tem umas pirambeiras que tem umas praças, e eu peguei o violão, fui sozinho para ali, e acho que eu tinha passado uma noite meio insônia assim e tal. E o Zeca ainda devia estar dormindo no quarto dele. E eu peguei o violão, saí sozinho, e quando voltei com a canção, né? Assim, exatamente como ela é, como ela foi gravada por Bethânia e por mim.
Então foi assim que nasceu Onde Estará o Meu Amor, composição de Chico César, que ouviremos na voz do próprio criador.
Esta noite findará, e o sol então rebrilhará. estou pensando em você. Onde estará o meu amor? Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim? Onde estará o meu amor? Se a voz da noite responder, onde estou eu? Onde está você? Que estamos cá dentro de nós, sós. Se a voz da noite silenciar, raio de sol vai me levar, raio de sol vai lhe trazer. Onde estará o meu amor? Da noite responder, onde estou eu, onde está você, que estamos cá dentro de nós, sós. Se a voz da noite silenciar, raio de sol vai me levar, raio de sol vai me trazer. Estará o meu amor?
Maravilha! Ouvimos Onde Estará o Meu Amor, composição e interpretação de Chico César. Esta música faz parte do repertório do CD Beleza Mano, lançado em 1997.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor paraibano Chico César. E a música da vez é Pedra de Responsa, composição de Chico César, em parceria com Zé Cabaleiro. Você lembra?
Quando fui na Ilha Maravilha, fui tratado como um pacha, me deram arroz de bucha, água gelada da pia.
Em entrevista me concedida em 16 de agosto de 2011, em João Pessoa, Chico César me contou a interessante história de Pedra de Responsa.
Pedra de Responsa, tem história?
Pedra de Responsa tem uma história assim. Essa música é da época que eu morava, dividia apartamento com Zé Cabaleiro, Neitor Penteado. Nós éramos compositores muito assim, pobres, né? Então, naquele dia era aniversário dele. Eu não tinha o que dar para ele, não tinha dinheiro para ir comprar um presente, uma coisa assim. E eu resolvi compor uma música de presente para ele. Aí disse, vou fazer uma música com tematizando as coisas do Maranhão, né? E aí eu comecei a compor a música quando fui na Ilha Maravilha, fui tratado como um pachá, me deram arroz de cuxá. E aí daí não ia muito mais para frente, né? E tinha um pouco do refrão, é pedra, é pedra, é pedra, é pedra de responsa. Mamãe, eu volto pra ele, ser montado na onça. E nada daquele de, né, sair. Aí chegou uma hora que eu digo, bom, bati na porta do quarto dele e disse, olha, parabéns, eu queria lhe dar um presente fechado e tal, mas você vai ter de ajudar a fazer o próprio presente e tal. E aí, porque eu não tinha tanto, vamos dizer, tanta vivência, tanto conhecimento das coisas do Maranhão, pode falar da água gelada da bilha, Cozido de Jurará, dizendo, Cozido de Jurará com certeza é dele, que é cozinheiro e é do Maranhão, e eu não sabia lá o que era Cozido de Jurará. Alavantou na quadrilha, pode ser meu, mas assim, aí a gente acabou fazendo juntos a música, né, assim, no final da manhã, a música já estava pronta e feita desse jeito, assim, a quatro mãos, né. O que era para ser um presente pro parceiro acabou virando, quer dizer, um presente para mim também, porque aquilo estava incompleto. Se eu fosse concluir, ia ficar artificial e vago, né? Porque toda vez que você começa a querer escrever sobre uma coisa que você não domina, né? E para quem não tem hábito de pesquisar dicionário disso, dicionário daquilo, abrir, né? Nem tinha internet em casa, né, nessa época não era uma coisa assim, ah, vou pesquisar o Maranhão, não, aí, quer dizer, isso acabou sendo um presente para nós dois mesmo.
Em entrevista me concedida em 4 de abril de 2012, em Brasília, Zé Cabaleiro me contou a versão dele. Bem, Zé Cabaleiro, Pedra de Responsa, uma parceria sua com Chico César, tem história?
Tem história. A gente falava aqui antes do programa que você, o Chico já falou dessa música. É engraçado que a versão dele é diferente da minha. Um dos dois está mentindo. Eu lembro que o Chico começou essa canção quando a gente morava junto lá em São Paulo, num apartamento, a gente dividiu durante 2 anos. E ele sempre foi muito impressionado com esse universo da música maranhense, né? O Bumba Meu Boi, o reggae, o carimbó. E um dia ele veio com esse refrão, já prontinho, assim, tal, como se fosse um cara saudoso da sua cidade cantando. Só que o cara do Maranhão era eu, né? E ele falou, chegou assim, Zé, parei aqui, não consigo ir mais, que eu não conheço mais nada do Maranhão. Aí eu falei, pô, então tu não conhece nada, porque esse refrão aí não diz nada. Só o Pedra de Responsa, que é uma expressão que foi cristalizada lá, como que veio do universo do reggae, né? Uma Pedra de Responsa é aquele belo reggae que toca, que todo mundo dança, é uma Pedra de Responsa. Isso acabou passando para tudo, uma coisa muito boa, é uma pedra de essa música, uma pedra de resposta, assim, jogador, é uma pedra de, sei lá, virou um adjetivo, assim, né? E aí eu peguei e continuei com as referências que eu conheço de lá, assim, Água Gelada da Bilha, Cozido de Jurará, que até hoje é ecologicamente incorreto falar nisso, né, que é a tartaruguinha e tal, mas era uma coisa, é uma coisa culturalmente muito típica de lá, né? E aí desenvolvemos, e a música foi um sucesso, né? Primeiro com ele, né, que gravou num carimbó mesmo bem a lá pinduca, assim. Depois eu fiz uma versão mais caribenha no meu disco. A Alcione gravou também depois, várias pessoas gravaram. A música é divertida, a música é feita pra dançar, né? A música leve. É essa a história.
Ele fala que era seu aniversário e ele queria lhe dar um presente.
É possível, ó, talvez. É possível. Eu já não lembro desse detalhe. É possível. Eu sei que ele me chamou lá no quarto dele, mostrou. Eu falei, pô, isso aí é bacana, tem cheiro de hit e tal. Eu falei, mas eu não sei terminar. Aí eu prossegui.
Beleza. Então foi assim que nasceu Pedra de Responsa, composição de Chico César e Zé Cabaleiro, que ouviremos com Chico César.
Dançar, eu dancei.
Me deram tatuaba pra provar,
aprovei.
Me deram
cigarrinho pra fumar.
Menino, como eu gostei.
Levaram no boi bumbá pra dançar.
Eu dancei.
Me deram catuaba pra provar.
Aprovei.
Me deram cigarrinho pra fumar.
Menino, como eu gostei. É pedra, é pedra, é pedra. É pedra de responsa. Mamãe, eu volto pra ilha, nem que seja montado na onça. É pedra, é pedra, é pedra. É pedra de responsa. Mamãe, eu volto pra ilha, nem que seja montado na onça.
Maravilha! Ouvimos Pedra de Responsa, composição de Chico César e Zé Cabaleiro, com Chico César. Esta música faz parte do repertório do CD Cuscus Clan, lançado em 1996. Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.